você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
Não, eu pirei, né? Cara, essa série... Mas então, tem essa série. Se você puder, se quiser, depois a gente conversa ali, mas dá uma olhada nesse Watchmen novo, cara. Que eu vou ser sincero com você. Vale a pena, cara. Os caras, assim, eles tentar. Não... É que sabe o que que é? Não sei se tu sabe qual que é a ideia.
Não é, no futuro, né?
É a continuação do
Watchmen. O Ozymandias já tá velho.
Sim.
E é o... Como é que é o nome do doutor?
É o... Cara... Puta... Fugiu o nome do desgraçado.
É, mas é um ótimo ator.
Jeremy Irons. Não, isso que é foda, Escama. Porque, tipo, eles pegam o Watchmen daquela época. E daí eles falam, como é que estaria o mundo hoje no mundo do Watchmen? Cara, as coisas que vão aparecendo, o que eles vão fazendo, as coisas que eles vão mostrando. E daí tem uma hora que eles fazem um retcon. Não um retcon, mas eles colocam uma informação sobre um dos personagens lá da série original, que a gente não sabia, e que, velho, faz tanto sentido, fica tão bom. Tipo, não é assim aquela coisa do ah, vai ficar massa, velho. Não é massa, velho. É tipo, faz muito sentido de discurso, assim, cara. E os personagens, eles vão voltando, assim. Você vai reencontrando todos os personagens originais ali. E o jeito que eles aparecem, tipo, tá lá, tá, você tá vendo a personagem, o personagem tá lá fazendo... De repente ele fala um troço, daí você... Puta que pariu, é o fulano de tal! Que você, massa. Tipo, tava acompanhando ele 30 minutos e você não tinha se ligado, daí... Como que ficou assim, meu Deus? E daí eles explicam. Cara, é muito
talvez
maneiro.
Talvez eu assista, sim.
Cara, não, vale a pena, Escama. Não é coisa só de fanboy. A série é boa. Tem uma pega muito boa. E daí também tem a criação... Oi?
É que eu cometi um pequeno...
Oi?
um pequeno pecado capital, que é da luxúria, e comprei o Uncharted 4, o videogame. Cara, e assim, Uncharted é um videogame que eu gosto muito. E eu tô jogando freneticamente, pelo menos 2 horas por dia.
Que é esse videogame? Como é que é?
É o Indiana Jones. É como se fosse um cara Indiana Jones, só que ele é mais badass, assim.
Sim.
Mas é o mesmo esquema, sabe? O cara vai achar, nesse que eu tô jogando, que é o quarto, ele vai achar o tesouro dos piratas. Então tem um pirata, nossa, fodão, que faz um mundo idílico de outros piratas. Então eles inventam uma comunidade de piratas. Daí eles vão pra uma ilha, daí você tem que achar a ilha. E daí, obviamente, tem alguém perseguindo eles, que não são nazistas, mas são outros caçadores de tesouros. É muito parecido com Indiana Jones, o conceito.
Sim.
Mas é um jogo, né? E não tem as amarras que o Indiana Jones tem. Então os caras podem fazer o que quiserem no jogo. Cara, é, sim, muito bom, bicho. É muito legal. Eu tô curtindo bastante. Só que eu sou ruimzão, cara, né, no videogame, eu não sou bom. Então, assim, o videogame parece que tem 40 horas de jogo, uma coisa assim. 14 horas ou 40, agora eu não lembro. Se for 40, eu vou jogar no mínimo 120. Porque eu sou burrão, assim, eu morro 10 vezes até conseguir acertar o negócio.
Mas o lance legal é que você aproveita muito mais o seu dinheiro.
Ah, sim, isso sim.
Você enquanto você, uma pessoa boa, leva o quê? 2 dias? Você vai desfrutar uma semana de jogo.
Mais mesmo.
Mais? Aí,
é,
ó.
Também não jogo tanto, né, cara? Eu jogo 2 horas por dia quando eu tô muito internado. Senão eu jogo 2 horas, sim, por semana, né?
Uhum. Não, mas também, cara, o lance é se divertir, né?
É, lógico, lógico.
No, o lance é se divertir, assim, não tem que esquentar a cabeça. Eu tô bem com essa coisa do... Aí, como é que é? Do tarô agora, cara.
Então, voltando ao tarô.
Agora
o
que eu comecei a esfriar. Oi, o que tem o Jodorowsky?
E o Jodorowsky, assim, não o tarô do Jodorowsky, mas os gibis. O Incal, que é difícil pra entender o Incal, hein?
Cara, o Incal também.
Tem que gastar um tempo ali.
Não sei se eu já te contei. É que o pessoal talvez não... A minha história com o Incal, cara. Eu li a primeira vez, não gostei, caguei pro Incal. Ponto. Não fez nada na minha cabeça, não pirei. Aí foi numa conversa com o Guilherme Kroll lá, o editor da Balão. A conversa com ele me fez gostar do Incal.
Do Incal.
E daí ele começou a falar das referências do tarô, começou a explicar um monte de coisas que tem no, no... Aí a minha perspectiva começou a mudar. Só que ano passado eu tentei reler o Incal, cara. Eu larguei antes de terminar o primeiro volume. Tipo, cara, é assim. Ai, é bom pra caralho. Perfeito, concordo com você, é bom pra caralho e vai ficar na minha estante. Tô feliz por ter comprado. Inclusive o Pipoca e Nanquim vai relançar agora, né? O Incal. É. Dá pra relançar o Incal. Só espero que seja com as cores clássicas, não com a, com a recolorização, né? Que o Incal. Uma das notícias dele é que ele foi recolorido e ficou uma bosta, cara.
É, eu tenho a versão antiga dele. E assim, eu não gosto o suficiente pra comprar o do Pipoca também.
Cara, é que o Incal. Fala sério, o que, que você acha do Incal, cara?
Cara, eu acho chato.
É!
Chato. É isso. O, acho que o Jodorowsky é bom. Um dos melhores gibis que eu li na vida. Na vida mesmo, na minha vida. Tanto que tá naquele programa dos melhores gibis da vida. É Sim. Os Olhos do Gato, que é do Jodorowsky.
Sim.
Jodorowsky com o Moebius. Ali, meu, cara, o cara faz um negócio que é... Se você quiser entrar pra parte do tarô, da magia, dá. Porque, né, é um...
Sim.
É um corvo, é um corvo? Não sei que pássaro é aquele.
É o...
Acho que é um corvo.
É uma águia, alguma coisa assim, né, que arranca os olhos.
É uma águia, né? É uma águia, tá certo? O bico, né? É uma águia. É uma águia arrancando os olhos, né, de um gato e tal. E isso tem... óbvias consequências, né? Óbvias coisas que dá pra você ler diferente. Mas se você quiser ler só uma história, você também consegue ler. Se você quiser expandir aquilo pra uma tese de doutorado, você também consegue. Eu acho que as boas histórias são essas, que são simples o suficiente pra você lê-las despreocupadamente e ao mesmo tempo densa o suficiente pra você poder fazer uma tese de doutorado.
Sim.
Pra mim a história perfeita, todas as histórias perfeitas são essas. Assim.
Sim.
É o cara conseguir ao mesmo tempo conversar, como diz o Bloch, né? O Mark Bloch. É ao mesmo tempo você conseguir conversar com um garoto no ensino médio e com um pós-doutor na área.
Sim.
Uma história que consegue conversar com os dois polos é a melhor história que você pode ter.
Não, e o engraçado com o Jodorowsky, por exemplo, tem aquele A Louca do Sagrado Coração, né?
Que esse é bom pra caralho também.
Cara, eu curti pra caralho, mas é isso que é foda, porque você tá lendo ali, você se interessa pela história. É sério, o Incal, o John Difu, todos aqueles personagens que vão aparecendo em volta, e eu sei que daí tem a saga dos Metabarões, né? Que não sei o quê, e a galera fala, eu acho chato pra caralho, velho, não tem nada ali que me interesse, cara, eu leio o Incal na marra, assim, cara, eu me esforço pra ler, me esforcei da primeira vez, na segunda eu fui tentar ler com a ideia do tarô e dentro, talvez eu até tente uma terceira vez, só que não é o problema é que é o tarô do Jodorowsky, daí ele cria a mitologia e os significados dele, né, que eu li lá o livro, tipo, mas porra, cara...
Mas ele fez o tarô antes ou depois do Incal? Você sabe?
Ah, o Jodorowsky, ele sempre teve o lance com o tarô, né? O livro dele do tarô, ele acho que escreveu depois. Foi depois de ter escrito o Incal. Foi bem depois. Só que o lance dele com o tarô, já na Montanha Mágica, né? Que você assistiu.
Nossa. Difícil.
Tipo, ele já tinha um lance com o tarô. Ele tem uma relação pessoal com o tarô de anos, assim. Né? Ele há muito tempo, acho que agora que ele fez, que ele foi compilar o conhecimento dele, acho que foi de 2000 pra cá que ele publicou esse livro do Caminho do Tarô, né? E também tem toda uma questão ali de marketing, né? Porque ele fala que ele foi atrás do tataraneto, do cara de Marselha que fez o primeiro e original tarô. Daí ele achou as placas de madeira originais e reconstituiu o desenho das cartas como elas eram. E blá, 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 blá. Daí ele fala, que eu acho muito louco, porque, pô, eu sou do design gráfico, né? Ele monta uma mandala com o tarô, ele faz lá uma mandala que... Aí tem porque a suástica tem a suástica oriental, né? Que é invertida e tem todo um significado. Que daí o Hitler pegou, inverteu e usou no nazismo. Mas, tipo, ele pega aquela suástica oriental e constrói uma mandala baseada no desenho dela, com os tarôs, com os arcanos e tal. Porra massa. Aí você vai ver o do Crowley, que foi bem antes, né, cara? O Crowley fez dos anos 40 isso. Ele pega a árvore da vida da Cabala, faz a mesma coisa que o Jodorowsky fez, só que combina muito mais, velho. Tipo, faz muito mais sentido. Daí, tipo assim, cara, porque são duas ficções, né? Duas historinhas, né, cara? Daí, tipo, faz sentido você gostar mais do Jodorowsky. Porra, ele é chileno, ele é sul-americano, ele tá fora do eixo eurocêntrico. Tem mais razões pra você gostar mais do baralho do Jodorowsky do que do um europeu, branco, burguês, safado, tarado, mau caráter. Só que, porra, a história que o Crowley faz é tão boa, velho. Assim, é o jeito que ele vai juntando os significados, a cabala, a junção com... Ele coloca astrologia no meio, velho. Puta que pariu. E a astrologia a gente sabe que não dá pra levar a sério, né? Mas, tipo, o jeito que ele vai amarrandinho as coisas assim, cara, fica muito gostoso de ler, cara. Ah, sou fã do tarô do Crowley, não tem, cara. É muito massa.
Mas assim, eu fico pensando, quem não conhece tarô, cara... Por exemplo, a Montanha Mágica é... Sim. Impossível de entender. Prometeia também é impossível de entender, eu acho, né? E eu li as duas coisas, né? Montanha Mágica é um filme, no caso, mas
enfim. Sim.
E daí eu fico pensando assim, qual que é a... Por que que os caras fazem isso? Porque uma coisa é você lançar um livro de tarô para interessados em tarô. Ok.
Sim.
Ok, eu me interesso pro tarô, eu vou lá e vou comprar um livro de tarô. Outra coisa é você fazer uma história em quadrinhos, que supostamente para pessoas que gostam de história em quadrinhos, como um manual de tarô, sem avisar isso para o leitor. Porque se você avisar, sim, tá tudo bem também, né? Mas aí ele disfarça a história, disfarça a Prometeia de uma história em quadrinhos para falar sobre magia e as loucuras dele.
É, sim. Não, é que, assim, tem duas coisas aí, né? Você tem, por exemplo, a Montanha Mágica. É Montanha Mágica, né, que a gente tá falando do Jodorowsky, o filme. Cara, assim, isso. Eu assisti a Montanha Mágica, eu achava que não ia entender nada. E, cara, de boa, eu até achei ela meio óbvia demais, porque assim, esse personagem representa o industrial. Esse personagem representa o traficante de armas. Não sei o que. Não sei... E daí, no final ainda, a câmera afasta... E o Jodorowsky, isto é um filme, e não sei o que. Então, tipo, todas as ideias que ele fala na Montanha Sagrada estão muito bem explicadas. A imagem, o homem lá que acorda no meio de um monte de imagens dele, assim, de crucifixo, e daí ele acorda com o horror dele ter perdido a identidade na produção em massa. Cara, na verdade, ele é... Desculpa, fãs do Jodorowsky, ele é bem elementar, assim, ele é bem óbvio, ele é bem crítica social fodida no pior sentido, assim, né? Ele não é esperto. Ele é interessante visualmente, mas eu não achei ele assim, tipo, que difícil de entender. É o cara falando o que ele entende do mundo, né?
Mas é que tá longe do audiovisual que você espera, né?
Eu acho que talvez esse... Daí entra as diferenças de opinião, né? Tipo, isso talvez pra mim seja o mérito dele. Ele não seguir a cartilha.
É verdade.
Não seguir a bosta da jornada do herói do Campbell, né? Não ter o... Tipo, é bem louco, assim. Eu gostaria de ter visto o filme, sabe? Mas ele... Eu não acho ele hermético. Acho que ele é didático demais. Agora, o Alan Moore com o Prometeia, eu acho foda. Porque se você diz que Prometeia é pra te ensinar magia, eu acho que ela... Eu, da minha posição e contando com o teu relato também, eu acho que ela falha miseravelmente. Tipo, eu não acho que você aprende magia com Prometeia. Fica tudo muito confuso, todos os conceitos estão lá, mas... Agora, por outro lado, ela é uma história em quadrinho. Ela é a história da Sophie. A Sophie descobre o mito da Prometeia, ela se torna a nova Prometeia. Daí tem situações que vão acontecendo na história. Aí a Prometeia descobre que ela vai acabar com o mundo, né? Aí ela fica chocada com a própria... Que é o grande arco dela, afinal, né? Tipo, ela destruir o mundo. Que, na verdade, abriu o mundo pra um... E aí aparece até o Tom Strong, né?
Isso.
E o cara tem toda aquela transformação de consciência... E todo aquele papo Nova Era. Eu não acho assim que fale como história em quadrinho, porque a gente entende o arco da Sophie. Ela era isso.
Mas dá pra fazer em 30 páginas aquele arco, né?
Cara, não, é que aí que tá. 30 páginas eu não digo. Mas se fosse. Por porque tem muita coisa ali, tem horas que ela desce pra procurar o espírito da Prometeia anterior a ela, né? Nem me lembro o nome da Rose lá, acho que é Rose o nome dela. Que daí ela vai, e daí elas começam a andar pela árvore da vida, da Cabala. E, cara, é interminável a jornada pela árvore da vida, cara. Puta que pariu, cara, que merda.
Então, é isso, não precisa, né? Não precisa, pode dar uma enxugada, né?
Cara, eu não sei o que eu vou achar agora que eu tô... Porque eu tô falando isso das minhas lembranças pré-estudos. Agora eu vou ler o livrinho da Cabala aqui e vou pegar de novo. Eu quero ler Prometeia outra vez, assim, mas aí porque eu também tô com esses lances de magia. Mas puta merda, velho. Mas aí não é só Prometeia, né, cara? Tem umas passagens no Monstro do Pântano que puta que pariu. Aí eu sei que tem a galera que fala, não, mas veja bem. Mas porra, velho.
Ah, não, do inferno também. A hora que ele tá com o cocheiro lá. Também é difícil, né?
Não, mas o
é legal pra caralho, mas...
É, mas o do inferno ainda, eu acho que faz sentido. Porque ali, o diálogo todo com o cocheiro cria o mal-estar que o cocheiro tá sentindo.
Justo. Tá, verdade. Verdade.
O Mita, sim, você cai de quatro junto com ele.
É.
Tipo, ali ainda eu acho que faz sentido. Porque a ideia do texto, o propósito dele é ser torturador, assim, ser torturante. Aí funciona.